Esse é o podcast Inmetrics, espaço onde falaremos de temas como inovação, tecnologia, transformação digital e muito mais. Nesse terceiro episódio, nosso CEO Pablo Cavalcante e Oscar Nogueira, diretor da Horizontal de Produtos Digitais, contam a super trajetória profissional do desenvolvedor back-end e também convidado Gabriel Lemos. Uma história inspiradora, cheia de superação, dedicação e reviravoltas. Confere aí!
Bem-vindo todos, estamos aqui para mais uma edição do nosso super podcast. Aqui quem fala é o Pablo Cavalcante, CEO da Inmetrics e aqui nas horas vagas apresentador de podcast. Eu não estou assim exatamente à vontade com esse papel não, mas estou aprendendo e convidei aqui hoje duas feras para estar comigo para contar umas histórias interessantes. Então a gente tem aqui o Oscar Nogueira Neto, mais conhecido como Oz. Não é o mágico de Oz, não faz mágica, mas faz muita piada fora de hora. O Oz é o nosso líder da Horizontal de Produtos Digitais. Está aqui para bater um papo com o Gabriel Lemos. Gabriel, vocês não podem ver, mas está com uma camiseta do Rick and Morty, que é uma série que eu amo, muito divertida. Estava conversando com ele aqui antes de começar, dizendo que essa série demora para ter temporada nova, eu fico super ansioso. Então, sem mais delongas, eu vou dar um oi, se apresentarem rapidinho, e aí a gente volta para o assunto do podcast.
Eu, como o Pablo falou, sou diretor aqui da Inmetrics, área de desenvolvimento de produtos digitais. Gosto pra caramba dessa mídia podcast, estou feliz de estar aqui, de poder contar e de poder ouvir histórias. E eu acho que a gente vai ouvir uma história bem legal agora, que é a história do Gabriel, né?
Eu sou o Gabriel Lemos, eu sou desenvolvedor aqui na Inmetrics e estou aqui para poder compartilhar com vocês uma história bem bacana que aconteceu recentemente aqui comigo.
Bom, a gente vai deixar um pouquinho de suspense ainda nessa história. Nós vamos começar ouvindo um pouco aí da carreira do Gabriel e da carreira do Oz. Então, assim, vou pedir aquele 3 minutinhos para contar, assim, de onde você veio, como veio parar na área de TI. E o que, que você estudou para chegar até aqui? Vou pedir para o Oscar começar e a gente passa para o Gabriel.
Então, eu sou do Pará, eu sou de Belém. Minha formação é em ciência da computação. Eu fui estudar informática porque eu não sabia o que eu ia fazer na faculdade. Eu gostava de mexer com o computador e fui fazer informática. Fiz faculdade lá em Belém quando comecei a trabalhar com programação. Depois eu tive um momento de carreira muito interessante que eu percebi que inclusive nas dinâmicas que a gente faz, eu coloco isso como um dos marcos profissionais, que foi quando eu mudei de carreira, que eu deixei de ser programador para ser DBA, que normalmente são perfis que são antagonistas no dia a dia de um produto digital, mas isso serviu para mostrar para mim que a gente pode aprender qualquer coisa. E de lá para cá, a minha evolução, isso foi em 2005, quando eu fiz essa troca de carreira, eu percebi que a gente pode aprender qualquer coisa. E dentro de tecnologia, então, a gente pode aprender mais coisas ainda. Então, eu já fui administrador de dados, já trabalhei com performance de aplicações aqui na Inmetrics, já trabalhei especificamente com capacity planning, já fiz gestão de projeto de infraestrutura e agora voltei para fazer automação de todas as coisas aqui na Inmetrics e agora eu estou cuidando de desenvolvimento de novo de produtos. Então, meio que fechei o ciclo. Eu comecei como desenvolvedor e agora estou de volta numa posição mais executiva, mas ainda trabalhando com desenvolvimento, porque desenvolvimento é uma coisa que eu acho fantástica, que você tangibiliza muita coisa dentro da tecnologia. Nesse meio tempo, aprendi pra caramba diversas coisas, como gestão de pessoas, uma coisa que eu achava que eu não gostava, que eu não me dava bem. Aprendi a conversar com os outros, aprendi a fazer apresentação, então... E aprendi muitas piadinhas e muitos trocadilhos engraçados que eu gosto de compartilhar com todo mundo. Acho que é isso.
Muito bom, muito bom. Gabriel, me conta, Gabriel.
Eu sou daqui do interior de São Paulo, de São José dos Campos. Moro aqui ainda. Eu tenho 29 anos, e desses 29 anos eu tenho uma carreira até que curta como desenvolvedor. São só 3 anos, o resto do meu background foi todo como suporte, me preparando para poder ser desenvolvedor. Então, enquanto eu estava trabalhando com suporte durante 5, 6 anos, nunca deixei esse sonho de ser desenvolvedor de lado. Assim que eu Troquei de engenharia da computação para ciência da computação, surgiu a oportunidade para começar a trabalhar com desenvolvimento. E de lá para cá foi só paixão. Quando eu tinha 11 anos, minha mãe não tinha para onde me deixar e me levou para fazer um curso de Axis, de banco de dados. Quem coloca uma criança para fazer curso de banco de dados? Bom, minha mãe. Depois de lá, ela só me deu um curso de Excel e começou a me incentivar a mexer com computadores. Foi paixão desde a infância. Então, acho que um pouco da minha trajetória é isso, e de nunca ter desistido do sonho de ser desenvolvedor, até eu conseguir alcançar.
Que legal, assim. Primeiro, parabéns à sua mãe, visionária, né? Bill Gates não é nada, perto da mãe do Gabriel, que enxergou, assim, 15 anos à frente, deixou o menino preparado para essa carreira aí. Mas eu achei interessante você dizer assim, eu comecei com suporte e nunca abandonei o sonho de ser desenvolvedor. Porque é muito comum as pessoas começarem assim em tecnologia pela carreira de testes ou pela carreira de suporte, que são talvez carreiras que tenham uma barreira de entrada menor, né? Mas não são menos importantes, né? A gente não vive sem qualidade, não vive sem suporte técnico. Ambos só pra caramba, né? Quem é de qualidade ou é de suporte técnico, assim, não é um trabalho fácil, é um trabalho, assim, às vezes desvalorizado. Mas você tinha esse sonho de ser desenvolvedor. E como é que foi para você fazer essa transição de suporte para desenvolvimento?
Foi muito difícil, porque eu fazia parte de uma equipe que dava sustentação completa para um produto super legal. Uma empresa que, infelizmente, ela acabou se encerrando na pandemia. Ela não aguentou essa passagem. Muito triste isso, mas eu não tinha vergonha de ser de suporte. Na verdade, era incrível. Só que era aquele sonho de mexer com código que eu tinha tido na infância, via na faculdade, e que eu precisava decidir se eu ia continuar com o time do pessoal de suporte, dando assistência para toda a empresa e todos os clientes que nós tínhamos, ou se eu ia de fato escovar bit. E eu dei sorte de ter sempre líderes e nunca chefes. Então, líderes que sempre apoiaram com que eu continuasse estudando e que eu sempre seguisse a minha vontade.
Cara, muito legal, assim. Você acabou de comentar a importância, né, de ter um líder que está afim de desenvolver a gente, que incentiva. Mas eu queria explorar a sua parte da história. Não é fácil conciliar um trabalho pesado com ter que aprender a programar, que a gente sabe que não é a coisa mais fácil do mundo de cara, né? Ainda mais com a complexidade de tecnologia que tem hoje, um stack padrão. Alguém falar hoje que é full stack developer tem que ser corajoso, né? Porque é muita coisa. Como é que foi para você arrumar tempo para isso? Quanto você teve que se esforçar? Conta um pouco para a gente como é que era a tua rotina para virar programador.
Esses últimos 3 anos, tudo começou com um meetup. Então, eu fui participar de um encontro do GDG, que é um grupo de estudos do Google. E lá tinha uma pessoa que ela estava na faculdade e ela estava dando uma talk sobre banco de dados não relacionais. Eu não fazia ideia do que era aquilo. Então, era uma pessoa que estava na faculdade, no mesmo nível que eu. Ela era mais nova do que eu. E estava lá dividindo conhecimento de uma forma muito simples. E na minha cabeça, desenvolvimento e tecnologia era algo muito complexo. E aí, continuando trocando figurinha com essa pessoa e com os organizadores, eu comecei a participar semanalmente de meetups. Sábado, domingo, sábado, domingo, sábado, domingo. Eu estava lá ouvindo, consumindo informação, assimilando aquilo. E no tempo que eu tinha livre, eu estava estudando tudo aquilo que eu ouvia, o que te coloca numa posição de ficar completamente perdido, porque você tenta abraçar todas as tecnologias ao mesmo tempo, e isso não dá muito certo. Até a hora que eu decidi qual era a stack que eu ia seguir. E aí eu comecei a estudar muito, muito sobre ela, que na época foi .NET, C Sharp, e eu queria me tornar um cara tão bom quanto vários MVPs que eu ouvia falar. Então, eu caí de cabeça nisso. Saía do expediente, curso de noite. Saía do expediente, curso de noite. O ponto bom é que eu já estava terminando a faculdade, com matérias, tinha pouco, era só o TCC. Então, por que não fazer o meu TCC dentro da linguagem e mostrar que eu sabia desenvolver um produto inteiro? E foi isso que eu fiz. Então, o meu TCC foi o meu case de sucesso que abriu muitas portas para mim. E eu falo muito da liderança, porque eu sempre achava que eu não estava pronto. Que eu não estava pronto para uma entrevista, que eu não estava pronto para dar uma talk no meetup, que eu não estava pronto para dividir conhecimento. Então, sempre aquele sentimento de impostor. Eu tô aqui, mas não é porque eu mereço, é porque eu dei sorte. Não, eu não tinha dado sorte. Isso demorou pra cair a ficha de que eu tinha estudado pra caramba pra conseguir chegar ali. E eu não tava sozinho, eu tinha toda uma comunidade de desenvolvedores e pessoas de tecnologia e banco de dados e todo o ecossistema de tecnologia ali nos contatos do meu celular. E essa galera tava me dando apoio o tempo todo pra que eu seguisse o caminho que eu queria. E aí, continuando e perseverando, uma hora eu consegui.
Essa parte é super interessante, que é o poder da comunidade, né? O poder da colaboração, de você primeiro se dar conta que na comunidade você não tem ser de idade, né? É o que você conhece, você pode ser mais novo, você pode ser mais velho, mas se você domina um assunto e você tem a disponibilidade de trocar assunto, de falar para outras pessoas sobre, você vai estar ajudando alguém e você vai estar aprendendo também, porque uma das melhores formas de aprender é ensinar. Isso é a comunidade próxima, né? E tem a comunidade maior, que é a internet, né? Tu falou, acho que era curso, que é, com certeza tem muito aprendizado que você tira daí, que está disponível na internet. Você não precisa pagar um curso, não precisa pagar para alguém ou fazer uma faculdade para aprender, né? O conteúdo está disponível aí, pelo menos para te tirar do zero, né? Colocar em movimento nessa trilha de aprendizado, tem muita coisa disponível na internet onde você pode aprender, só depende de você, na verdade, né?
Você fez faculdade de ciência da computação, é isso? Você falou assim, eu mudei de engenharia para ciência.
Na verdade, eu comecei com desenvolvimento de jogos, logo depois que eu saí do ensino médio, que eu fiz um técnico. E aí eu fiz 2 anos de design de games. Só era bom nas matérias de programação. Eu era um péssimo desenhista, eu era um péssimo sound designer e eu era bom como programador. Eu falei, eu acho que o meu caminho para trabalhar com games vai ser programação. E aí eu... Engenharia, engenheiro aprende mais e tudo mais. E aí eu não me dei bem com os cálculos. Por fim, terminei na ciência, onde eu tive vários professores que me levaram a projetos. Eu fui conhecer o INPE, né? Fui conhecer os laboratórios do INPE. Uhum. Fui conhecer os laboratórios do ITA. Foi um negócio muito divertido ver militares vestidos de fardas trabalhando com engenharia.
Me chamou a atenção no papo de vocês dois aí, é que a gente está falando muito aqui, assim, nesses dias de transformação da Immetrics, de 3 comportamentos, né? Aprendizado contínuo, colaboração e liderança lean. Meio que na tua história tem essas 3 coisas, né? Porque você contou com a colaboração, né, para poder aprender, gente que se disponibilizou para ensinar, para contribuir, assistiu um monte de meetup, estudou pra caramba. Você teve uma liderança que era servidora, que queria o teu crescimento, que te apoiou sempre a estudar, a crescer. E você teve a sua parte na história, que foi assim, estudar o tempo inteiro, aprender o tempo inteiro. Faz sentido isso para você, assim? Foi isso mesmo ou eu viajei aqui?
Totalmente alinhado com a minha trajetória. Faz todo sentido. Eu acho que se faltasse qualquer um desses componentes, talvez eu não tivesse continuado com a busca do meu sonho.
Muito legal. E aí a gente chega, então, no assunto do podcast de hoje. Nós esquentamos vocês aí que estão nos ouvindo para chegar nesse ponto, porque era importante entender a trajetória do Gabriel, pouco da trajetória do Oscar, tem muita coisa em comum nessas trajetórias, né? Eu falo isso porque eu sei o quanto o Oscar estuda até hoje, como ele é interessado em ler assuntos mais diversos possíveis. E eu acho que essa curiosidade é que ajuda a gente a continuar crescendo como profissional, né? E os dois parecem ter isso aí muito forte. Mas além da curiosidade, tem a questão de colaborar. E o Gabriel tem uma história para contar para a gente de colaboração muito bacana. E eu vou deixar ele falar aí um pouco dessa história aí para acabar com o mistério.
A história que eu tinha para contar foi de um hackathon que eu participei no dia 9 de outubro, ou na semana seguinte. Foram 48 horas de uma competição de desenvolvimento de um produto voltado para cooperativismo de plataforma. Nós tiramos da ideia do zero ao produto rodando nesse tempo, 48 horas. Bom, o hackathon, ele é uma competição que ele não é só programação. Ele envolve múltiplas áreas, desde a área de negócio para elaborar um plano de negócio para o produto que a gente vai criar, um problema que existe que a gente precisa resolver, pessoas de UI trabalhando a velocidade ultra fast, pessoas de front-end criando o front-end mais rápido que eles podem, e gente de back-end, que foi onde eu atuei efetivamente, back-end e e infraestrutura, fechando o ciclo para deixar o aplicativo ou a plataforma funcionando. Nesse hackathon que a gente participou, foi o Hack in Rio. Ele é o maior hackathon da América Latina, foram mais de 2.500 participantes, mais de 70 projetos criados, e na inscrição do hackathon tinham duas categorias, Master e Standard. Então a Master é uma categoria para profissionais, e nesse momento eu queria me desafiar. Eu tava contente com o projeto que eu tava aqui na Immetrics, mas eu queria me desafiar, eu queria desafiar todas as minhas skills, porque não foi o primeiro hackathon que eu participei, na verdade esse foi o quinto ou sexto, e eu nunca tive um resultado expressivo. Na verdade, o hackathon sempre serviu para mostrar todas as minhas falhas muito claras na minha cara. O que faltava, o que eu não sabia, ou o que eu achava que eu sabia, entrava num hackathon para testar e descobrir que, na verdade, faltava muito para mim. E eu, de novo, queria me testar, queria saber o quão eu era, o quão preparado eu estava para trabalhar sob pressão. E eu fico muito satisfeito com o resultado que eu tive. O tema cooperativismo de plataforma, ele significa criar uma solução digital para resolver problemas de cooperativas. E isso serve para cooperativas de manufatura, serve para favelas, serve para qualquer tipo de cooperativa que possa existir. Dado esse cenário, nós tínhamos um board em branco para a gente criar o que a gente quisesse. E a gente resolveu atacar alguns tópicos da ONU. Então, eu tinha até alguns tópicos que a ONU impõe para que você tenha uma solução que resolve problemas sociais. E a gente queria trabalhar com a eliminação da fome e o crescimento econômico dessas comunidades. Uma ideia que veio muito simples na cabeça de todo mundo foi: bora pegar aquelas moedas que estão circulando na favela do Rio de Janeiro ou em algumas outras partes do Brasil e vamos fazer uma plataforma, uma moeda digital, para que essas pessoas possam fomentar a economia dentro da própria favela, dentro da própria comunidade, para que não houvesse esse escoamento financeiro para fora, para que a galera não tivesse que trabalhar fora ou vender fora os seus produtos. E a gente resolveu trabalhar nisso. A gente partiu desde do modelo de negócio até fazer as telas do app em 2-3 horas, e aí a gente fez uma plataforma de venda de serviço, delivery, venda de produto, consumidor. Cara, imagina assim, um iFood, mas que também tem serviço e totalmente voltado para as comunidades, e você paga com a moeda que foi gerada ali dentro mesmo, para que as pessoas possam se ajudar. Então, basicamente, nossa premissa era essa. E a gente conseguiu entregar um aplicativo funcionando, que foi o mais surpreendente para nós. Não foi só um mock, não foi só uma parada que estava ali estática. Não, eu no back-end consegui ao ponto de entregar pro cara do front o que ele precisava. O cara do front-end era um profissional incrível, que fez tudo funcionar, o APK pronto para ser instalado. A gente criou uma página muito bonita para o nosso projeto, para chamar a atenção dos jurados. Então, a gente foi zero to hero e a gente chegou lá do outro lado, sabe?
Foi chegar do outro lado, porque você não falou o que aconteceu nessa competição ainda, né? O pessoal de casa está curioso para saber. Você fez 5 ou 6 hackathons antes, em todas elas você não teve assim uma colocação expressiva. O que que aconteceu nessa hackathon?
Esse grupo não era para ter se formado. Na sexta-feira, quando a gente recebeu o e-mail dizendo qual era o grupo não foi formado por nós. O que geralmente acontece, você entra nos chats, acha as pessoas e se forma, nós recebemos um grupo formado. Nós tínhamos um checkpoint às 7 horas da noite na sexta-feira. Às 6:30, só 3 pessoas do grupo tinham se manifestado. Uma falou, não vou mais participar, as outras duas não, nem deram as caras. E eu já tinha desistido de participar. Até que a Gabriela falou, eu arranjei um grupo, tem uma vaga, não sei o que é para fazer. Eles vão fazer o checkpoint daqui 2 minutos. Quer entrar? Falei, me põe nessa. Entramos, fizemos o checkpoint, registramos nossa equipe e no final os outros 3 membros eram de equipes que tinham se desformado e que a gente se juntou sem saber o que cada um sabia fazer, na pressa, na correria, só pela vontade de participar e se desafiar, criar alguma coisa. E no final das contas nós tínhamos de fato uma pessoa para cada stack que a gente precisava e com um nível de comprometimento com o projeto e de trabalhar junto que eu não via há muito tempo. Uma sinergia como se nós já tivéssemos trabalhado em vários outros projetos juntos, sabe? Foi muito bacana. Parte porque a gente queria que a ideia de fato desse certo, porque a gente acreditava no que a gente estava construindo, e o outro lado é porque estava todo mundo querendo se desafiar a esse ponto, de querer chegar do outro lado e vencer. A gente não entrou em momento algum pensando em só participar.
E aí, vocês ficaram em que lugar mesmo?
Bom, a gente entrou para vencer e... Bom, a gente venceu. A gente venceu a categoria Master.
Olha que riqueza essa história, né? Assim, você entra com coração, com vontade, a fim de se desafiar, com humildade para aprender. Você falou para a gente, eu já tinha participado de 5 ou 6 anteriores, assim, sempre dando de frente com o muro, coisas que eu achava que eu sabia, não sabia tão bem assim, identificando minhas deficiências. E aí você persistiu, né? Persistiu, continuou estudando, continuou ralando. E aí você entra só na maior hackathon da América Latina, aos 48 do segundo tempo, num time que você não escolheu, você praticamente tinha desistido. Esse time resolve trabalhar duro de verdade, assim, suar a camisa, né? Assim, trabalhar com um propósito muito claro, né? De ajudar com uma plataforma para cooperativismo. Vocês constroem um super app para comunidades, né? Assim, no fundo, é como se vocês tivessem feito o Alipay para as favelas, que é do Alibaba. É um app que tem delivery, tem plataforma de comércio, tem moeda digital própria, quer dizer, coisa que a gente ouve aí, promessa e mais promessa, vocês tiveram 48 horas para fazer, entregaram, né? E ganharam. E levaram o primeiro prêmio, né? Cara, isso é surpreendente, assim, eu queria te dar os parabéns, assim, públicos agora, já te dei em particular, mas à medida que a gente soltar esse podcast vai ser público. Eu acho que a tua história tem que inspirar a nossa equipe, o nosso time, pessoas de fora da Imetrics também, por várias razões, assim, inspirar por você ter uma história familiar de superação, de trabalho, né, de visão, tua mãe, né, santas as mães, né, que tem esse momento de visão, né. Depois eu conto pra vocês como é que foi a minha história nesse caso aí. Nesse caso não foi minha mãe, foi meu pai, mas foi muito divertido também. Você insiste, você quer ser programador, você começa como designer de jogos e aí descobre que a tua praia ali é programação, é ali o teu talento. Quer dizer, tem uma história aí de foco. Começa com determinação, passa pelo foco e aí depois tem uma característica de persistência, de colaboração, de aprendizado contínuo muito forte. Te leva para esse pódio que, assim, você talvez almejasse, mas você nem esperava, né?
Exatamente. Só que toda história tem um lado não ruim, mas é o durante, né? Foram 48 horas, mas não foram 48 horas com descanso. Foram 48 horas ininterruptas. Então, uma jornada que a gente faz em uma semana, nós fizemos em um final de semana, em 2 dias. Sem parar, à base de muito café e muita perseverança dos outros do time. Vai lá, descansa 15 minutinhos e volta, dá uma meia hora e volta, porque a gente tem que terminar. E vai muito de encontro com o foco. A gente tinha um foco muito claro, que a gente não queria entregar alguma coisa mais ou menos. E isso é muito bacana, porque esse sentimento de entregar alguma coisa completa é algo que logo em seguida me fez voltar às minhas atividades mais determinado. Eu preciso entregar para o cliente 100% e eu consigo entregar 100%. A equipe consegue entregar 100%. Se todo mundo estiver trabalhando junto e de fato querendo entregar, a gente consegue entregar 100%. Então, um sentimento muito bom do Hackathon, ele já começou a surtir efeito no meu dia a dia.
Eu vejo nessa história, assim, exemplos clássicos daquilo que a gente fala da vontade de fazer, que é super importante. Não adianta você só acreditar no que você está fazendo, você tem que estar com a vontade de querer fazer. O propósito, né, eu acho que está resolvendo um problema e está gerando impacto social com o seu trabalho, com a sua dedicação. Acho que só isso é poderosíssimo para qualquer pessoa, né, se continuar seguindo adiante, levantar a cabeça e nesses momentos de cansaço que vocês tiveram. O desafio técnico, que eu acho que vocês sentiram também que ele é motivador. O desafio técnico que te é apresentado está muito alinhado com o seu nível de capacidade. Você trabalha naquele momento da experiência ótima, né? Então você está trabalhando e o benefício que você recebe só por executar o trabalho já é suficiente para te deixar feliz. Então você trabalha numa automotivação absurda, com um propósito e se sentindo desafiado. Isso é poderosíssimo. E tem o fator sorte que ajudou um pouquinho aí, né? Você pegou as pessoas que estavam com as suas competências, com as suas habilidades, conseguindo, cada um somando e mostrando aquilo que tem de melhor para executar e entregando isso.
eu acho que é só uma demonstração, assim, que não importa muito de onde você sai, importa onde você quer chegar, né? Foi um começo bagunçado, um time que se formou porque outros times se desmontaram, começa aos 48 do segundo tempo, mas assim, não importa de onde você veio, não importa por onde você começou, importa quanto você vai colocar de coração, de trabalho e onde você quer chegar. Acho que essa é uma lição bonita para todo mundo, porque ainda mais para nós que somos brasileiros, assim, temos um povo assim, tão humilde, assim, tão trabalhador, né? Essas histórias assim, são inspiradoras para todo mundo entender que, cara, não baixa a cabeça. Não importa se você veio da comunidade A ou B, se você não teve o melhor estudo, não passou pela melhor escola, importa quanto você está afim de aprender, porque tem muita gente afim de ensinar também, tem muita gente afim de colaborar, né? E está num ambiente que isso possa acontecer, faz as pessoas florescerem, né? E eu acho que para a gente que hoje você já está numa posição, pô, um profissional, que já ganha uma hackathon e tal, então quem olha para você hoje de fora fala, não, mas esse cara aí nasceu pronto, né? O cara tem um talento nato e tal. Mal sabe quanto tempo você ficou afiando o machado, né? Eu achei sensacional a história, assim, tô felizão aqui de poder ouvir e bater papo com vocês, assim. Mas eu queria, encerrando, assim, deixando uma mensagem, assim, para quem está começando na carreira, para quem está como testador, quer virar automatizador, quem é automatizador, quer virar programador, para quem está aí do lado de fora da Inmetrics e quer ingressar no mercado de tecnologia, porque ouve falar que é muito dinâmico, que dá para crescer. O que vocês dois podiam falar de mais importante na experiência de vocês para deixar de conselho para essa moçada?
Cara, eu acho que, assim, a vontade de aprender, né, saber, acho que encontrar pessoas que te inspiram, que você consegue dizer, puta, eu quero me tornar um bom programador. Quem são os bons programadores? Quem te inspirar para dizer, tá bom, eu consegui chegar onde eu queria chegar, né? Com quem você se compara? Olha a comunidade, o poder da comunidade e da colaboração, ele é absurdo. A possibilidade que você tem de aprender olhando os outros, interagindo com as outras pessoas e aprender com as experiências dos outros é um acelerador de carreira absurdo. Acho que esse é um poder da comunidade, é uma das grandes coisas que a gente tem que ter.
Eu concordo muito com tudo que o Oscar falou. Até eu fiz parte de tudo isso. A comunidade foi um motor para mim. Essas comunidades, elas estão em todos os lugares. Elas estão dentro da sua empresa, né? Independente de onde você trabalha. É aquela galera que se junta para falar de tecnologia e você pode expor ali as suas deficiências e alguém pode te ajudar a treinar elas. Elas estão abertas em grandes empresas, Facebook, Google e várias outras fazem esses eventos que eu participei, meu, às vezes até diariamente. Durante a semana inteira você vai encontrar eventos para você poder participar, seja dentro de empresas, seja numa choperia para a galera tomar uma breja e falar de tecnologia, ou seja online, seja dentro de uma rede social, seja uma pessoa que está aprendendo que cria um canal para dividir só aquele Hello World que ele aprendeu a fazer, ou qualquer coisa, seja um... A gente usa o Hello World, mas o Hello World é o primeiro passo de qualquer coisa da tecnologia. Então o Hello World não precisa necessariamente ser de programação. Pode ser de teste, pode ser de banco, pode ser de infra, pode ser do que for. Botar para as pessoas poderem ver e compartilhar é aquela pirâmide de conhecimento. Ensinar é sempre a maior proporção na onde você realmente aprende. Então a comunidade está aí dividindo conhecimento com você, saber absorver esse conhecimento que está disponível e continuar consumindo informação, continuar estudando, continuar tentando, independente de quantas telas vermelhas ou bugs vão aparecer na sua frente. Enfrenta ele, resolve ele, que outros vão vir, independente de quanto tempo de experiência você tenha. E isso eu aprendi muito junto com as comunidades.
Galera, assim, super obrigado pelo papo. Eu sei que vocês querem fazer propaganda da Horizontal de vocês, que é o lugar mais divertido para trabalhar e tal, mas acho que nem precisa, né? Com essa história toda, com essa jornada aí de sucesso que vocês compartilharam, tenho certeza que muita gente vai se inspirar para querer trabalhar com vocês. Espero que desejo aos dois aí uma trajetória de ainda mais sucesso, muito aprendizado e muito compartilhamento. é bacana que profissionais que atingiram o nível que vocês chegaram possam dividir esse conhecimento e ajudar outros que estão começando a fazerem trajetórias parecidas, né? E quem sabe amanhã a gente tem aí times e mais times ganhadores dessas hackathons trabalhando com a gente, crescendo junto e colaborando, por que não dizer, para um mundo melhor, né? Afinal de contas, essa sua hackathon, Gabriel, era por um objetivo nobre, assim, né? Acho que isso deixa a coisa toda ainda mais bonita, mais legal. Parabéns a todos aí, um abraço, vou dando meu tchau aqui, o Gabriel e o Oscar se despedem também, e a gente volta numa próxima edição do nosso podcast.
Obrigado aí, Pablo, obrigado pelo espaço, por contar a minha história e poder dividir um pouquinho do que eu tenho para vocês.
Valeu, obrigado, pessoal, vamos causar impacto aí. Vamos impactar a vida de muitas pessoas. Acho que isso é um belo de um propósito.
É isso,
parabéns,
é,
Gabriel. Parabéns, hein? Fogos, fogos.
Valeu. Parabéns, fogos.